Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor, o que é exatamente ambiência? Esse termo que o senhor vem utilizando nas suas colunas.
Em essência, a gente pensa no espaço. Quando o espaço se transforma em ambiência, simplesmente pela presença de um sujeito nesse espaço que vai qualificar esse espaço. O ponto básico é esse, quando há uma intencionalidade de interação com o espaço, e uma vez que isso é acionado, nós começamos a falar de ambiência. Então, assim, existe alguém que participa, que tem participação, é um integrante de um espaço, né? Então, ele tem um pertencimento nesse espaço. No programa do dia 19 de junho, eu mencionei nessa passagem, quando saímos da sala de espetáculos e fomos para o Salão dos Arcos da Sala São Paulo, na sala de espetáculos éramos observadores, parte da audiência. Ao irmos para o Salão dos Arcos e escutar a performance aí do coral, aí a gente começou a participar desse espaço, a ativar esse espaço por essa situação de interação entre os músicos, a arquitetura, enfim, e aí se cria a ambiência, né? Na arquitetura, assim, uma preocupação de qualificação já desses espaços e pensar num arranjo, também até um embelezamento desse ambiente, né? Um lugar que favoreça o convívio, a troca, né? Que seja mais receptivo. Na saúde, é interessante que no próprio Brasil, nas políticas públicas para a saúde, a ambiência está lá. Se a gente entra no site do Ministério da Saúde, que compreende um espaço físico, social, profissional e de relações interpessoais que devem estar em sintonia com um projeto de saúde voltado para atenção acolhedora, resolutiva e humana. Então, é um processo de positivado, de ação qualitativa, que visa o bem-estar e a relação, uma interação entre aqueles que participam e, obviamente, a composição, né, desse lugar onde estamos.
Professor, e qual que é a importância da aplicação desse termo ambiência na arte?
Nas artes visuais, é interessante que a contribuição já se faz no século XX, né, com artistas que já mencionados também na coluna, o El Lisinski, né, que vai fazer gabinetes. Então, já não é a arte considerada como objetual, um quadro ou uma escultura, mas é a totalidade desse espaço onde nós estamos inseridos, né? É por isso que essa transformação em um ambiente, né? Mas o grande destaque eu daria é o Aélio Tsica, o brasileiro, nascido em 1937, que morreu muito jovem, em 1980. Ele, acima de tudo, começou a questionar a conceituação do que a gente entende como arte. Ele vem caminhando com o seu trabalho de uma maneira de qualificar o espaço, mas de uma forma muito distinta, que eu diria que tem sim, e ele faz isso, deixa isso muito claro no programa ambiental que ele lança, que está no livro Aspira ao Grande Labirinto, né? Onde ele deixa textualmente muito claro essa ação através da arte, mas é uma ação cultural e uma ação que visa uma qualificação também não só social, mas política. Isso se deve muito ao trânsito que ele teve na época no Rio de Janeiro entre a favela e a centralidade, como museus, galerias, né? E o Parangolé nasce disso, dessa necessidade de fazer com que a participação na arte fosse central e que nós, observadores, deixássemos dessa posição complementar a experiência artística e aí, a partir daquele momento, nós nos transformamos como uma centralidade do próprio ato criativo. Então, a arte ambiental, nesse sentido, é uma arte pós-moderna, como bem lembrado e um texto seminal do Mário Pedrosa, né, que ele fala justamente da importância do Hélio Tsica para uma nova conceituação da arte.
O professor Martin Grossman conversou com Roberto Castro.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.